Neste rumo ao campo, eu vou conversar com o gerente de biológicos da FMC, Antônio Soares. E me chamou muita atenção que eles estão lançando um biofungicida contra o mofo branco. Eu não entendo muito sobre mofo branco, muito menos sobre biofungicida. Eu sou muito franca em falar isso. E todos os ouvintes aqui do Rumo ao Campo, Antônio, sabem que eu estou aprendendo junto com eles a como tratar o assunto campo, o que nós temos de bom, o que nós temos de ruim e como nós podemos melhorar a vida nas nossas lavouras e principalmente manter as pessoas no campo. Por isso que eu estou sempre procurando coisas novas e coisas que possam beneficiar as pessoas. Por isso eu te dou bom dia e agradeço muito por ter aceito o nosso convite.
Mirela, bom dia. Eu que agradeço em nome da FMC pelo convite e o espaço aqui para poder estar falando um pouquinho com seus ouvintes do programa Rumo ao Campo, e é uma satisfação poder estar dividindo um pouco desse tema aí. Como você comentou, a gente está trazendo um lançamento aí, um biofungicida para ajudar o produtor nesse manejo, nesse controle de mofo branco, e a gente pode ter uma conversa aqui para explicar um pouco mais sobre isso e tentar a ajudar o produtor aí a atingir resultados melhores. Prazer estar falando contigo e todos os seus ouvintes.
Muito obrigada. Bom, aqui a nossa área é essencialmente soja. Algodão e feijão. Algodão, não tenho conhecimento de termos plantações aqui. Feijão, alguma coisa, mas é mais caseiro, vamos dizer assim. O mofo branco, como é que ele. Da onde ele vem? Como é que ele se cria, vamos dizer assim, Antônio?
Mirelle, você fez um comentário que é importante a gente fazer um recorte para a realidade do Rio Grande do Sul, né? O mofo branco, primeiro, ele é uma doença causada por um fungo que a gente chama Sclerotina sclerotiorum, e esse fungo ele ataca várias culturas em diferentes regiões do mundo. Mas, particularmente aqui no Brasil, os principais cultivos são soja, feijão e algodão. E o Rio Grande do Sul, preponderantemente, o principal cultivo é soja. A gente trabalha aí, vamos arredondando números, em torno de 6 milhões de hectares desse cultivo no estado. E a gente tem uma pequena área também de feijão, em torno aí de 50 mil hectares no estado. Então, são esses os dois principais cultivos aí que pode vir a ter problema com essa doença que a gente chama de mofo branco. E o mofo branco é uma doença bastante conhecida e antiga, né? Não é uma doença nova. Ela já está no Brasil há um bom tempo. Mas na soja, a primeira identificação foi ali na década de 70, no estado do Paraná. E depois, com a migração da cultura para diferentes regiões do Brasil, ela também foi aparecendo em diversos locais. Assim como no Rio Grande do Sul, ela também está presente, né? Então, é uma doença bastante conhecida, que veio sendo disseminada, né, com essa abertura de novas áreas, novas fronteiras de plantio de soja no Brasil. Mas no estado, no, na região sul, especialmente nos Campos Gerais do Paraná, algumas regiões de Santa Catarina, e aí no Rio Grande do Sul, na região do Planalto e a região de Vacaria, Lagoa Vermelha, são onde se concentra os principais problemas hoje.
Bom, o que que causa? Não é o que que causa. Quais são as consequências? Vamos dizer que eu tenho uma lavoura infectada de mofo branco. O que que acontece com a minha lavoura?
Mirelle, antes de tudo, eu queria explicar brevemente esse fungo, que ele expressa os seus danos, né, as perdas ali na parte aérea da soja. Embora os danos ocorram ali, ele é um fungo de solo, antes de tudo, né? Ele é classificado, considerado como um fungo de solo, assim como outros fungos, por exemplo, Fusarium, Rhizoctonia, que tem aquele sintoma típico de fungo de solo, que às vezes é causar a mortalidade, a queda, né, daquelas plântulas mais novas no estágio inicial, pós-emergência. O mofo branco, ele é um fungo de solo, só que ele expressa o dano na parte aérea, mas uma fase mais adiantada do cultivo. E por que que ele é um fungo de solo? Porque esse fungo, assim como outros, eles têm no ciclo, né, do fungo, da doença, tem diferentes estágios. E o mofo branco, ele tem um estágio que a gente chama de escleróide, que é uma estrutura de resistência do fungo, Mirelle. É uma estrutura preta com uma face bem irregular. Ela é uma estrutura pequena, às vezes confundida com outras coisas, e ela fica ali no solo. E essa estrutura que a gente chama de escleróide é uma estrutura de resistência do fungo. Então, só para vocês, os ouvintes, entenderem, quando a gente encerra ali o ciclo da soja, a doença, ao se desenvolver, vou explicar um pouco mais dos danos, dos sintomas dela no campo, ela forma esses escleróides. Esses escleróides, imagine que são pequenas bolinhas pretas, bem duras, e que ao colher, ela se deposita ali no solo, e essa estrutura vai ser responsável por reinfestar a área no ciclo seguinte. E essa é a grande particularidade do mofo, né? Diferente de outras doenças fúngicas, muito conhecidas dos produtores, como talvez aí no Rio Grande do Sul, a gente pode pensar em ferrugem, no próprio as manchas de final de ciclo. O mofo, ele tem essa estrutura de resistência que é depositada no solo, e essa estrutura pode durar 3, 4, às vezes 5 anos ali no solo. E ela que vai ser responsável por reinfestar a área no ciclo seguinte. Então, o que que eu quero dizer? Diferente de outras doenças, uma vez que o produtor ele instala o mofo branco na área dele, por essa característica da doença, de ter uma estrutura de resistência e se depositar ali no solo, dificilmente ele vai erradicar essa doença da lavoura dele. Então, antes de tudo, ele tem que fazer todas as medidas, adotar todas as medidas que ele puder para evitar a introdução dessa doença na área dele, na propriedade dele, né? Então, a gente sabe que os dois principais meios de introdução dessa doença nas áreas, primeiro é semente, sementes de boa qualidade, certificadas, porque hoje um produtor de sementes, se ele encontrar uma estrutura dessa de resistência do fungo num lote de semente, necessariamente ele tem que descartar esse lote, né? E mesmo assim, às vezes as sementes podem encarregar dentro da semente uma outra estrutura do fungo, que a gente chama ali de micélio, que são aquelas estruturas brancas, características de fungo, que pode estar dentro da semente. E ele pode introduzir na área dele através da semente com essa estrutura lá dentro. Então, essas duas, as primeiras medidas, e a segunda medida é máquina. Muitas das vezes a introdução do mofo se dá através de máquinas colhedoras, né? Ele colhe uma área que está infestada, e ao introduzir essa máquina numa área que não tem infestação do fungo, ele vai disseminando isso na propriedade dele, ou levando essa doença de uma região para outra. Então, essa é a grande particularidade do mofo, assim, que eu queria reforçar aí com todos os ouvintes.
Com perdão da palavra, isso é uma praga, né?
Exatamente.
Sim,
Não, é uma. É...
porque ela pode vir na semente, ela pode vir, como tu mesmo disseste, ela vai até na máquina de colher.
Exato, e ela vai, como as outras doenças, pelo ar também, né? Porque nós vamos entender que na medida do desenvolvimento do fungo na área, ele também produz esporos, e esses esporos, eles vêm através das correntes de vento aí, de um talhão para o outro, de uma área para outra, né, que estejam próximos. Ele não tem uma capacidade tão grande de dispersão, mas ele também tem essa mesma via de disseminação como outros fungos, que talvez seja até mais comum, né?
E elas podem
Então,
ficar de uma safra para outra também?
com certeza, né? Essa estrutura que a gente chama de escleróide, ela é uma estrutura que pode, às vezes, ficar no solo aí 3, 4, 5 anos. Então, doença vai ter, quem tem sempre vai ter. O dano, né, como você me perguntou, o dano dessa doença na lavoura, ele vai ser mais ou menos problemático, maior ou menor, em função do que vai acontecer com o clima, né? O clima é um outro fator fundamental aí para a gente tentar prever o quão severa ou não a pressão que essa doença vai apresentar no campo, né?
Bom, o mofo, vamos fazer uma comparação com o mofo na nossa casa. Um tempo úmido, abafado e úmido, a tendência é que tenha mofo. E na lavoura?
Olha, posso dizer que é bem parecido, é uma boa analogia, sabe, para o nosso ouvinte entender. O mofo, ele vem se adaptando a regiões que antes ele não ocorria. Por exemplo, no Cerrado, algumas regiões de mais baixa altitude, ele não acontecia, mas a gente já vê essa problemática crescer um pouco. Mas se a gente pegar, por exemplo, a situação do Rio Grande do Sul, as duas regiões ali que mais tem problema, né, e essa doença se adaptou melhor, é a região Noroeste e a região Nordeste, né? Isso se dá por uma questão climática. Se a gente pegar essas regiões, elas estão aí em altitudes, comparado às outras áreas do Rio Grande do Sul, que produzem soja, em altitudes um pouco maiores. A gente tem aí, dentro do Planalto aí do Rio Grande do Sul, altitudes variando de 300 metros até 900 metros, que talvez seja vacaria, um extremo, né? E quanto mais alta essa região, principalmente acima de 600, 700 metros de altitude, maior são os problemas da doença, exatamente porque nessa condição a gente tem um clima um pouco mais ameno, então temperaturas um pouco mais baixas. A gente sabe, né, que para cada 100 metros que a gente sobe de altitude, mais ou menos a temperatura média do lugar ela cai em 0,6 grau. Então, esse é o comportamento dessa doença no Rio Grande do Sul. Ela está preponderantemente em umas áreas mais altas e que às vezes tem uma particularidade também de chuva, que também é importante, não só a temperatura. E quanto mais alto dentro dessa região, com certeza maior o potencial dessa doença vir a causar danos. Então, em resumo, sim, vamos fazer analogia que as regiões que têm temperaturas mais amenas, com precipitações ali na época reprodutiva da lavoura mais bem distribuídas, com certeza é onde o produtor deve colocar um pouco mais de cuidado e tentar melhorar o manejo que ele faz para essa doença.
E esse biofungicida Provilar que a FMC está lançando, ele trabalha no que exatamente no mofo branco?
Então, essa doença, Mirella, ela, vamos dizer, esses escleróides, eu vou só explicar um pouquinho mais o ciclo dessa doença no campo, para a gente começar a entender como que a gente maneja as tecnologias que o produtor tem hoje e o Provilar, onde ele se encaixa dentro disso tudo, né? Eu tenho então um escleróide, tendo a condição ideal, esse escleróide ele germina, ele forma um cogumelo na lavoura. Esse cogumelo vai liberar os esporos, e esses esporos eles caem sobre as folhas e flores, né? E por isso que essa doença ela só ocorre a partir do momento que a soja passa da fase vegetativa para reprodutiva, porque é na flor que o fungo, por ter um esporo bem sensível, com pouca reserva, essa doença não tem um esporo muito resistente, é na flor e na queda ali da pétala da flor que o fungo encontra uma oportunidade de entrar na planta. Então, imagine, eu tenho a lavoura, eu instalo a lavoura, o fungo está ali presente no solo. Ao encontrar a condição ideal, essa estrutura de resistência do fungo, ela germina, forma o cogumelo, e esse cogumelo forma o esporo que vai infectar a lavoura. E essa infecção, ela só vai ocorrer de uma forma mais severa a partir do momento que a planta passar dessa fase reprodutiva para vegetativo para reprodutiva. Então, normalmente, o produtor ele começa a fazer esse manejo ali, a hora que ele começa a ver flor no campo. Ele entra ali, normalmente, com duas aplicações de um produto químico. E a nossa proposta com o Provilar é fazer uma aplicação com o Provilar antes do início dessas aplicações do produto químico, né? Ainda no que a gente chama de estágio VN, que é quando a gente tem o primeiro botão floral ali na soja, porque normalmente o produtor ele começa a fazer o manejo, ele deve sempre fazer um manejo preventivo para essa doença, nunca curativo, sempre planejar. Se eu sei que eu tenho a doença na minha área, então eu já preciso fazer um planejamento do número de aplicações, fazer as entradas no momento correto. E para o fungicida sintético, ele também deve entrar preventivamente, só que normalmente ele começa a primeira aplicação do fungicida sintético ali no fechamento da entrelinha. Mas entre a primeira flor e o fechamento da entrelinha, muitas vezes ali se passam 10, 12 dias. E a gente então preconiza o uso do Provilar, que é o biofungicida da FMC, no momento que ele identificar a primeira flor no campo. né, para que ele comece a proteger ali a planta da entrada desse fungo, porque tendo na flor já é possível que esse fungo possa se instalar, e pelas características do produto biológico, modo de ação dele, o ideal é que ele seja utilizado nesse momento.
Bom, o Provilar é um produto biológico.
Exato.
Isso. Qual é a diferença entre um produto químico e um produto biológico?
Produto biológico, ele é um produto, no nosso caso, Provilar, é um produto feito à base de bacilos, né? FMC é uma empresa que está nesse negócio biológico desde 2013, né? A gente tem aí um portfólio de produtos biológicos, o último que a gente está lançando esse ano é o Provilar, mas a gente já tem outros. E ele é um produto à base de bacilos, então a gente, dentro do nosso banco lá de germoplasma, a gente identificou que essas duas cepas, nós temos duas cepas, né, que são dois tipos, vamos falar assim, duas espécies únicas, né? A cepa é uma espécie que só é uma espécie, e uma cepa que só a FMC tem, e a gente buscou isso no nosso banco de germoplasma que está lá em Copenhague, na Europa, e a gente identificou o potencial dessas duas cepas para o controle dessa doença. Então, o Provilar, ele é um produto que age de três maneiras para controlar essa doença, né? Primeiro é a antibiose, ele é um produto, eu vou explicar um pouco para ficar mais simples. A bactéria, ao ser aplicada ali na planta, o produto, né, na formulação que a gente tem, que a gente conseguiu desenvolver para permitir que isso ocorra, esse desenvolvimento da bactéria no campo, ela, ao crescer ali sobre a planta, a colonizar ali a folha, as flores, que é onde ela precisa estar para proteger da doença, ela produz alguns metabólitos, alguns compostos durante o crescimento dela que têm atividade antifúngica, né? Que eles são fungicidas. Fungicidas naturais que a própria bactéria produz à medida que ela desenvolve ali na lavoura. Esse é o primeiro modo de ação do Provilar. O segundo modo é a competição, Mirella. E a competição ela ocorre da seguinte forma: ao crescer ali na superfície da folha, das flores, né, após a aplicação do produto, essa bactéria compete por espaço com a própria doença. Então, ela vai competir por espaço ali ao esporo da doença cair na folha ou na flor, ela vai estar ali ocupando esse espaço e ela evita que a instalação do fungo ocorra. E o terceiro modo é o modo de ação de indução do sistema de resistência. Indução do sistema de resistência, as plantas, né, elas têm essa capacidade de produzir alguns compostos, algumas substâncias que estão ali dentro dela que ajudam ela a se defender desses ataques, incluindo ataque de fungo. E o que é muito interessante, essa bactéria, ao se estabelecer na planta, ela induz essa indução sistêmica de resistência, ela potencializa isso, ou seja, a planta ela pega uma substância que ela já produziria naturalmente para se defender do fungo, só que a gente aumenta essa substância em 200%. Então você imagina, tem ali uma substância dentro da planta que ao ter contato com o nosso produto, ela aumenta essa quantidade dessa substância, o nome dela é gliciolina, e em 200% isso ajuda então a planta a se defender contra o fungo. E aí você me perguntou, né, mas qual que é a diferença, né? A diferença é que basicamente os fungicidas sintéticos, eles atuam em uma única rota metabólica ali do fungo e muito específica. Então, por exemplo, eles estão pode se selecionar uma resistência, porque são rotas muito específicas, né? Que é mais fácil você vir a selecionar uma resistência, você ter uma perda de eficácia do produto. E também você está atingindo o fungo ali num único ponto, né? O metabolismo dele. Quando você pega um biofungicida, você está agindo em três momentos, com três mecanismos diferentes, e que também torna muito mais difícil você selecionar um problema aí de uma possível resistência. Então, é mais ou menos um pouco da diferença entre as duas maneiras desses dois tipos de produto agirem.
Entendi. São coisas bem complicadas isso. É só para quem entende mesmo. Por isso é importante que se tenha um técnico, né? Que se tenha um acompanhamento para não se perder nessas questões.
Sim, Mirella, são, né, coisas que a gente está levando para o produtor agora. O uso de produtos biológicos é um uso mais recente, vem crescendo muito, mas que ele também está numa fase de entender as ferramentas que ele tem disponível, como é que ele utiliza elas integradas às ferramentas sintéticas, né? Essa é a nossa estratégia. A gente tem como estratégia sempre promover a integração das ferramentas biológicas e sintéticas. A gente tem um produto sintético para controle de mofo branco, inclusive uma das marcas mais importantes do mercado, mas que a gente está promovendo o Provilar em uso em conjunto com essa ferramenta. Então, nossa recomendação é, ali na primeira flor, faz a aplicação do Provilar, e aí aquelas duas aplicações que ele vai fazer com produto sintético, que às vezes precisa ser até uma terceira, precisa ser uma terceira aplicação, dependendo da condição do ano, ele faz ela ali no pré-fechamento da entrelinha, sempre buscando um espaço ali entre as aplicações em torno de 10 dias. Isso é importante. E sempre entrar na lavoura de uma maneira preventiva, tanto para o biofungicida, o Provilar, quanto para o manejo com os produtos sintéticos.
Agora que tu disseste sobre o tempo, né? Vocês têm, imagino que vocês têm, claro que têm, uma previsão do clima, das expectativas da safra aqui do Rio Grande para esse ano?
Mirella, a gente vem acompanhando, né, o andamento dessa safra, não no Rio Grande do Sul, mas em todos os estados do Brasil, e a gente tem visto que o Rio Grande do Sul tem passado por um ano, novamente um pouco atípico em termos de clima, mas que há uma tendência de se melhorar, né? A gente teve algumas regiões aí no final de semana, algumas chuvas. A gente tem uma previsão para o mês de fevereiro, principalmente nas duas regiões onde o mofo branco ocorre, né? Então, noroeste e nordeste do estado, dentro da normal climatológica, né? Então, o normal climatológico é assim, em média, em fevereiro chove, por exemplo, 100 milímetros no mês. É a previsão que se tem, as últimas previsões que se tem, é que para essas duas regiões a gente tenha números muito parecidos com a média histórica. E que isso, se isso ocorrer, pode sim favorecer a ocorrência da doença, né? O fato de o clima não ter favorecido até o momento não quer dizer que a doença não vá ocorrer. O que vai importar é o que vai acontecer com o clima exatamente daqui para frente, porque eu conversei com algumas pessoas que estão aí na região, né? A gente sabe que alguns colegas da FMC. A gente sabe que essa região do Rio Grande do Sul houve um atraso do plantio de soja, em função do atraso na colheita do trigo, né? E muitas dessas áreas foram plantadas ali em dezembro. Então, grande parte dessas áreas estão ainda no período vegetativo e que vão começar a florescer daqui para frente, né? Então, se no momento que essa lavoura começar a ter flor no campo, as condições climáticas permitirem o desenvolvimento do fungo, a gente pode vir a ter problemas com a doença no campo. Então, o produtor, ele tem que estar atento a isso e se planejar, né? Se isso acontecer, sim, independente do que aconteceu até agora, ele pode vir a ter bastante problema com essa doença no campo.
E como tudo, a empresa de produtor é a céu aberto, né? Assim como as previsões hoje dizem isso, daqui a pouco muda, né? A gente tem que estar sempre melhor prevenido que remediar, sempre isso para os produtores. É que a gente sempre diz, e independente da lavoura, independente do tipo de lavoura, independente do tipo de semente, do tipo de plantação, todo mundo diz sempre isso. Melhor prevenir do que remediar. E para prevenir, nós estamos conversando com o Antônio Soares, mesmo sobrenome que eu, deve ser inteligentíssimo, né, o Antônio? Viu só? Nós, os da família, né, Antônio? Gente.
Exato, a gente descobriu um pouco antes da nossa conversa aqui dessa questão comum do sobrenome, né?
A gente brinca, mas quem sabe somos parentes aí, né? A gente não sabe. Ele é gerente de biológicos da FMC e nos traz essas informações. E eu te agradeço muito, Antônio. Como é que as pessoas fazem para conhecer o produto de vocês?
Olha, Mirelle, nós temos aí todo o time da FMC no Rio Grande do Sul, os nossos parceiros, distribuidores, né? Então, tivesse problema e quiser buscar uma ferramenta nova para tentar melhorar os resultados que vem obtendo com essa doença, eu peço que procure os nossos parceiros, nossos distribuidores na região que cada produtor esteja inserido e também o nosso time da FNC está à disposição aí para orientar o produtor para buscar uma melhoria nesse manejo aí. E há um espaço, tá, Mirelle? Queria deixar uma mensagem aqui. A gente tem aí controles médios de moco branco com as ferramentas atuais em torno de 64%. Quando a gente pega para outras doenças, esses níveis vão para mais de 85%, 80% é comum. Então, há um espaço enorme de melhoria do manejo de moco branco e o Provilar, a nossa intenção é colocar mais uma peça aí no manejo dessa doença, que é uma doença importante e também de difícil controle, né? Importante em termos de perda, a gente pode ver perdas aí de até 70%, e que requer uma estratégia de controle integrada, né? Usando não só as ferramentas de controle biológico sintético, mas também práticas culturais, de planejamento, enfim. Então, a gente vê que há uma oportunidade enorme de todos nós melhorarmos um pouco o manejo dessa doença e reduzir as perdas que ela vem causando.
Bom, na verdade, hoje só tem perdas com mofo branco, então quem quer, né? É só ir atrás da prevenção e ir atrás do produto certo e daquele produto que vai te dar uma rentabilidade melhor também, né? Te agradeço muito, Antônio. Agradeço também pela tua disponibilidade de conversar com a gente. Pode ter certeza que essa é a primeira de muitas entrevistas que a gente vai fazer. Quero agradecer a Ingrid também, que fez todo o movimento para a gente poder conversar. Um abraço, Antônio, e muito obrigada.
Muito obrigado, Mirelle. Eu que agradeço. Um grande abraço.